Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós já ouvimos uma palavra maravilhosa, mas antes de ouvirmos um testemunho e nos aprofundarmos mais na palavra, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes nessa noite. Então, desta vez, eu tenho muitas saudações para serem passadas dos irmãos da Romênia e da Tchecoslováquia. Eu tenho saudações especiais, em particular ao irmão Rus, ao irmão Schmidt, ao irmão Siegfried e a toda a congregação. O meu coração está movido quando eu penso nos últimos dias. Isso sequer podemos exprimir aqui, em retrospectiva, o que se passa nesses dias e nestas horas. Isso nós temos que ter vivenciado junto. Em todos os casos, muitos dos irmãos e eu mesmo provavelmente nunca tivemos ou vivenciamos tantas lágrimas, tanta gratidão e movimento do coração como nos últimos dias. A gratidão das pessoas pela palavra, pelo alimento espiritual. Em geral, gratidão por aquilo que Deus está fazendo agora. E eles podem exprimir isso. E, irmão Rus, eu gostaria de dizer a você, assim como os irmãos me comissionaram repetidas vezes, deem nossas saudações especiais ao irmão Rus. Eles prezam de tal forma e conseguem se colocar no nosso lugar. Eles sabem que eu estou muito a caminho viajando e que você foi colocado aqui por Deus nesse lugar para servir com os irmãos. E nós apreciamos isso quando pessoas têm olhos abertos e corações abertos. Os mesmos irmãos apreciam o que também é traduzido, e não queremos citar nomes, mas o alimento espiritual que nós tomamos aqui para nós, eles também têm à disposição lá. E isso é algo muito precioso e maravilhoso. Os irmãos que choram o nosso irmão, dizem com lágrimas nos olhos: somos gratos por ele estar com vocês, porque através disso nós somos sustentados. Por maior que seja, por um lado, a dor da falta de um irmão, ou de sentir falta de um irmão que estava, com quem estava ligado, mas profunda também a alegria, a gratidão por eles estarem sendo cuidados espiritualmente. Aqui, nesse lugar, temos que aprender novamente a sermos gratos. Eu digo você, eu não sou uma pessoa que tem lágrimas nos olhos facilmente, eu sou uma pessoa dura, mas aí temos que ceder ao impulso interior e agradecer juntamente a Deus com todos aqueles que podem agradecer-lhe do fundo do coração. Eu digo mais uma vez, o tempo me fez bem, e especialmente também de chegar a saber como eles estão ligados conosco, com todos nós. Eles estão aqui em espírito e agradecem a Deus por aquilo que ele fez. Eu penso que a CSSR, no que se refere ao estado espiritual, está no estado mais conservado de todos os países. Permaneceu no estado mais conservado de todos os países. Provavelmente não existe um outro estado espiritual comparável de um extremo ao outro do país, como justamente lá. E Deus, de fato, concedeu graça para que entre os irmãos houvesse uma harmonia, não competição, não necessidade de reconhecimento, cada um serve com o dom que Deus lhe deu e lá onde o Senhor o colocou. E eu disse a alguns irmãos, e alguns deles, no lugar, quando eu, no próximo ano, visitar a República Popular da Polônia, então eu os convidarei todos, como equipe unida, junto, para viajar junto comigo, como reforço no reino de Deus. E quando eles assim disseram, como que em um coro, irmão Frank, todos nós gostaríamos de ir com você. E você sabe, quanto mais pessoas estiverem na luta, então maior pode ser a vitória. E mais rápida ela pode ser. Nós nos regozijamos, alegramos com todos que estão na verdade, com todos que amam a Deus, que amam o seu povo, que amam a sua palavra, com todos os que confiam no Senhor com coração sincero e o servem. No que diz respeito ao campo espiritual, só podemos agradecer a Deus, e também tudo o resto parece estar a se normalizar nos países, a se melhorar nos países. Já assim, há um ano ou dois ou três anos atrás, seria impensável que num país socialista, comunista, ateu, o policial encontrasse o caminho para o batismo e dissesse, onde vocês vão? E eles respondem, para o batismo. Então ele diz, então eu os protegerei nisso. E o homem fica de guarda enquanto é batizado. E isso é, para nós, incompreensível. Eu poderia dizer algumas coisas a vocês. A virada está aí. O tempo chegou em todos os aspectos. Num país que durante 40 anos nada além de ateísmo foi ensinado nas escolas, o diretor lá diz, por pressão do Vaticano, a partir de agora, a educação religiosa tem que ser ensinada nas escolas. As coisas estão tomando o seu curso, todas. Nós observamos a direita e a esquerda e movemos-nos no programa de Deus, no meio de tudo que vai para a direita ou para a esquerda. Nós não temos nada diretamente em comum com um ou com outro. Nós apenas aproveitamos o tempo e a oportunidade para fazer avançar a causa de Deus. E para isso, o Senhor nos concedeu sabedoria e graça e também continuará a fazê-lo. Em todo caso, para concluir, também para aqueles que chegaram um pouco mais tarde, Deus abençoou e continuará a abençoar. Eu agradeço a vocês pelas orações e eu espero que seja verdade que, de fato, nós estejamos um pelos outros aqui intercedendo. E quando eu vi dizer que o fim de semana aqui foi especialmente abençoado, eu me alegrei profundamente. Eu não sei como se passa com vocês. Há pessoas Eu, no momento, quero citar somente dois grupos. Alguns ficam alegres e outros ficam alegres com o dano. Eu fico somente alegre. Aqueles que são das pessoas que podem se alegrar quando Deus pode abençoar, quando uma reunião é abençoada. Então, eu me regozijo de todo o coração. E nós queremos agradecer a Deus por ser assim. E se não for uma vez bem assim, queremos também agradecer ao Senhor por Ele ter concedido graça e por Ele estar conosco. Nós lemos uma palavra maravilhosa. Nós fomos chamados à sobriedade, à vigilância nessa palavra. E vocês sabem como é com a Santa Escritura. Ela é sempre atual. Ela nunca se torna ultrapassada. Nunca está desatualizada o que se lê na Bíblia. Isso está sempre atual. Não se pode dizer, ah, isso foi para naquela época antiga. Não, é para sempre, para o completo povo de Deus, em todos os tempos, em todos os lugares. Não importa a quem as cartas possam ter sido endereçadas naquela época, elas foram endereçadas a todos os crentes, em todos os lugares, em todos os tempos. E é assim que Deus nos fala através da sua palavra até os dias de hoje. E a exortação é: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo anda em redor, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Mas, graças seja a Deus, que ele não tem direito sobre nós. O diabo perdeu o seu direito sobre nós. Eu li isso hoje na pregação. Eu queria ler sobre algo especial, eu tive que ler na pregação o arrebatamento. E lá o irmão Branham diz, ou o irmão Branham faz a diferença entre perdão e justificação. Se lemos assim as últimas 7 a 10 páginas, então encontramos isso. Ele diz, pode-se ter feito uma coisa, e então isso nos é perdoado, mas nós fizemos a coisa. Então é perdoado. E depois ele diz, se somos crentes, então fomos justificados por aquilo que fizemos, e essa justificação divina significa que, aos olhos de Deus, de fato, sequer fizemos. Não é apenas uma absolvição, mas não existe mais. E ele diz, Deus lançou-a no mar do esquecimento. Eu penso, seria bom, de vez em quando, ler nas pregações e crer aquilo que lemos para nós e para os outros, para que a nossa condição espiritual possa melhorar. Porque se não virmos ou aceitarmos corretamente, ou seja, por meio de revelação, então o diabo vai nos atormentar. Você fez isso, você fez aquilo. E eu pergunto a vocês, quem de nós poderia então fazer algo certo para o diabo? Poderíamos fazer o que quiséssemos. E o diabo teria sempre algo a criticar. Essa é a sua tarefa? E depois ainda acusar. Ele tem que ficar calado. Deus, ele fez uma expiação por nós através do santo sangue do Cordeiro. E nessa expiação divina, ou reconciliação divina, nós fomos restaurados ao estado divino, como se nunca tivéssemos sido separados de Deus, como se nunca tivéssemos pecado. Então, Onde estão todos os améns? Onde estão os aleluias? Onde estão os glória a Deus? Amém?
Amém.
Assim é. Leiam, que pena, eu poderia ter, eu trouxe um inário, eu queria cantar, e tome o palavra, deveria ter trazido a pregação, eu tinha dois à minha frente, tanto em inglês quanto em alemão hoje, e li, mas é assim que as coisas são, nós temos de passar pela revelação, isso é uma revelação, e se nos foi revelado por Deus, que ele se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus? Sim, eu pergunto a vocês, está escrito assim ou não está? Não que apenas fôssemos justificados, mas que nós nos tornássemos a justiça de Deus. E que Deus é justo, todos nós sabemos. E que Deus deu justiça eterna no Gólgota àqueles que foram absolvidos, também nisso podemos crer. E já a pior pessoa a quem Deus perdoou pode se levantar para agradecer ao Senhor que ele mostrou misericórdia ao invés de justiça. O diabo anda e é solta. Quem pode detê-lo? Até que ele seja amarrado, ele está à solta. E que o diabo está à solta, nós todos sabemos. Mas um dia, e esse dia não está mais longe, ele será amarrado e lançado para baixo no lago de fogo. Mas nesse momento ele ainda está solto, ele anda por aí, ele tem a sua tarefa a cumprir. A nossa tarefa é provar-nos a nós mesmos. Como está escrito, resisti-lhe com firmeza na fé. Quando é que temos firmeza na fé? Quando dizemos, eu creio, eu creio, eu creio? Ou quando temos a fé como dizem as Escrituras? Se cremos no que as Escrituras dizem, então nossa fé tem firmeza. Então ela tem firmeza, então ela tem um fundamento sobre o qual ela está se sustentando. E o diabo pode querer aplicar as escrituras como bem quiser. Na multidão comprada pelo sangue, ele perdeu o seu direito. E que nós realmente hoje tomássemos isso em nossos corações e víssemos a redenção que nos foi concedida assim como Deus a vê e aceitássemos assim como ele a nos concedeu, sem ser e sem mas, e resistir ao diabo com a firmeza da fé. Está escrito que nós temos que firmar o nosso chamado e nossa eleição. Aqui se trata da resistência que temos que fazer na firmeza da fé. Quando é que a fé é firme? Quando está ancorada na palavra de Deus. E como o irmão Branham diz em um certo lugar, a fé é uma revelação. Se aquilo que nós cremos foi revelado a nós por Deus através do Espírito, que nós nos tornamos parte da causa de Deus, então, contra isso, ele não pode mais argumentar, porque a revelação é uma coisa estranha para ele. Ele só pode, o Satanás, ele só pode pegar a letra da palavra, ele pode dizer, está escrito, direita e esquerda. Mas a revelação sobre a palavra escrita, isso ele não a tem, isso nós temos. A revelação é uma coisa que Deus reservou para os eleitos. E nós não somente ficamos aí lidando com as letras, mas Deus nos concedeu a graça de crer por meio de revelação, com base na revelação. E essa é a grande diferença. quando se trata apenas de fé. Então está escrito em Tiago 5, o diabo também crê e treme. Ele pode ir com a sua fé onde ele quiser, mas nós cremos como diz a Escritura, e a fé que nós recebemos é revelação divina sobre aquilo que Deus prometeu e nos deu em sua palavra. E no momento em que a revelação se instala, a fé se torna viva, então se torna forte. E isso está relacionado com Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de dois gumes. É viva e penetra até a divisão do espírito e da alma, e da medula e dos ossos. Então, depois está aqui para o nosso conforto. Sabeis que os mesmos sofrimentos são impostos aos vossos irmãos em todo o mundo. Isso que nós temos que passar, todos os irmãos tiveram que passar no mundo inteiro. Naturalmente, cada um terá sua própria dor, mas as mesmas coisas todos tiveram que passar. Não pense que o diabo só nos visita aqui e deixa o mundo inteiro em paz. Ele bagunça o mundo inteiro e ainda tem tempo de sobra. Mas graças seja a Deus que nós podemos, pela graça, crer como diz as Escrituras. Não queremos nos tornar um joguete do inimigo, mas estar verdadeiramente fundamentados na palavra de Deus. Quantos nessa noite podem aceitar que no Gólgota realmente aconteceu uma plena expiação, sem ser e sem mais, sem ser e sem mais? E não apenas perdão, perdão de qualquer maneira, graça e salvação, vida eterna. Mas Deus nos trouxe de volta para o outro lado da queda de novo. De fato, somente esperamos que os nossos corpos sejam transformados e que sejamos levados para cima para chegarmos ao estado no qual nós pertencemos para a parte de Deus. É somente uma questão de tempo, mas para com Deus já está finalizado, com Deus o assunto está terminado. Vocês leram isso? O que ele justificou, ele também santificou. Ele para sempre trouxe ao alvo, ele os aperfeiçoou. Mas o que está concluído, está concluído, está terminado. Nós estamos lidando com um maravilhoso evangelho, um glorioso evangelho, com uma mensagem de Deus para um mundo perdido. Quem quiser ouvir, que ouça, se deixe ser chamado e ser perdoado por Deus e levado para dentro do reino de Deus. Hoje eu li anteriormente, brevemente, nos Atos dos Apóstolos, e assim se tornou grande para mim que os homens de Deus, mesmo quando foram lançados na prisão, eles não desistiram, mas que o anjo do Senhor abriu a porta e os conduziu para fora. Atos, capítulo 5. E especialmente vocês todos podem ler a partir do versículo 17. Eu leio no momento a partir do versículo 25. Atos 5, a partir do versículo 25. Então chegou alguém e lhes anunciou: eis que os homens que encerrastes na prisão estão agora no templo a ensinar o povo. Nisso, o capitão com os guardas foi lá e os trouxe, mas sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Se vocês lerem anteriormente, então está escrito no versículo 23, nós achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas em pé às portas. mas abrindo-as, a ninguém achamos dentro. As portas ainda estavam trancadas. Os guardas estavam de pé na frente delas. E os homens que estavam na prisão estavam lá fora. Esse é o nosso Deus. Ele abre as portas, mesmo as da prisão. Está aqui no versículo 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse, ordenou-lhes, ide, apresentai-vos abertamente e proclamai no templo ao povo todas essas palavras de vida. Amém. Não, tenham medo, escondam-se, vocês serão apanhados de novo e metidos na prisão, mas agora, apresentai-vos abertamente, foi até dito onde deveriam pregar, e proclamai no templo ao povo todas essas palavras de vida. E foi exatamente aí que eles também foram encontrados. Mas vejam, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e fechou-as como se nada tivesse acontecido. Ele não precisou de chave, não precisou de eletricista, não precisou de um mecânico, não precisou de ninguém. Ele mesmo o fez. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Quantas vezes dissemos isso? Ele faz um caminho lá mesmo onde não há caminho nenhum. Como ele disse ao povo, atravesse pelo mar, então eles têm que atravessar pelo mar. E se não há um caminho lá, então ele faz o caminho porque ele diz que eles deviam atravessar. Amém. Esse é o nosso Deus. E eu penso que nós deveríamos aprender a confiar mais nele. Eu me incluo nisso totalmente. Honrá-lo mais por meio da fé. Que nós possamos orar pela fé, falar pela fé. Que já não demos mais palavra para a incredulidade, mas para a fé, a confiança, a esperança que há em nós, a partir do e para o Deus vivo. Ide, apresentai-vos abertamente e proclamai no templo ao povo todas essas palavras de vida. São palavras de vida que nós proclamamos. Não é uma letra morta, diz o meu Senhor. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. São palavras de vida que nós temos que proclamar. Depois aqui está, no versículo 21, quando ouviram isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o Sinédrio e com todos os anciãos dos filhos de Israel enviaram guardas ao cárcere para trazê-los. E eles já não estavam mais na prisão, eles estavam no templo e proclamavam ao povo as palavras de vida. Amados, que Deus nos faça sair daquilo que nos rodeia, do que nos mantém presos, para que também nós possamos, em liberdade do Espírito, proclamar as palavras de vida, as palavras de Deus. Nós temos uma gloriosa mensagem, uma verdadeira mensagem, uma gloriosa palavra revelada por Deus, e não nos vergonhamos do pleno evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Incluídas estão todas as promessas para esse tempo. Mais uma vez, o versículo que eu já li, o versículo 23, nós encontramos a prisão firmemente fechada. Se eu tivesse saído, as portas estariam quebradas e arrombadas, mas aqui foi bem diferente. O anjo do Senhor fez um belo trabalho, uma coisa fina, como se nada tivesse acontecido. Nada estava dobrado, nada estava rompido, tudo estava como era. Só uma coisa era diferente. Os homens de Deus já não estavam mais lá dentro, eles estavam lá fora. Eles estavam lá onde eles deviam estar, onde pertenciam, proclamando a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe conosco, todo o seu povo, que lhe agrade de nos visitar graciosamente como é digno dele e como nós cremos e esperamos por causa das promessas que ele fez na sua palavra. Louvado seja o seu nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. De coração eu te agradeço por tua palavra, pela redenção no Gólgota, pela obra realizada para a eternidade. Eu te agradeço por teres realizado uma obra completa, uma plena redenção, uma plena justificação. Fizeste de nós uma geração divina, filhos e filhas de Deus. Fiel Senhor, tu tinhas tanta confiança na obra que irias realizar, que não te vergonhaste de nos chamar de teus irmãos. Tu sabias que, por meio da tua morte, nós nos tornaríamos filhos e filhas de Deus de pleno direito, feitos à tua imagem. E eu te agradeço do fundo do meu coração por isso. Fiel Senhor, que agora também se torne revelado que o teu Espírito repousa sobre nós para proclamar a libertação aos cativos, a recuperação da visão aos cegos, a salvação aos perdidos, a cura aos enfermos. Senhor, tira-nos da nossa própria prisão para que possamos conduzir outros para fora de sua prisão por meio da proclamação da palavra. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, eu te agradeço pelos testemunhos. Te agradeço pelas vivências. Te agradeço pelo fortalecimento da fé que eu pude vivenciar. Também pelo chamado de hoje. Fiel Deus, tu ages de maneira poderosa e comprometido alguns dias. Eu te coloco a irmã do Lago Constância diante de ti de uma maneira muito especial. Ela é mentalmente atormentada pelo inimigo. Fiel Senhor, eu prometi que nós iríamos orar hoje. Prometi que hoje darias uma virada em sua vida. Senhor, nós nos unimos agora na fé em ti, o Filho de Deus, e cremos na consumada obra de redenção também para esta irmã, que ela seja livre em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu também te agradeço por me teres permitido ver a irmã lá na CSSR, que estava incurável, abandonada pelos médicos, e que estava na sala lá com uma vida florescente. Senhor, tu fizestes grandes coisas. Tu és um Deus glorioso, o mesmo ontem, hoje e sempre. Salvador, pedimos-te mais uma coisa. Santifica este espaço, este lugar, que possamos vir aqui com temor, reverência diante de ti, com respeito por aqueles que proclamam a tua palavra nesse lugar. Porque assim nos foi dito que devemos ter respeito por aqueles que trazem a palavra. Fiel Senhor, que nós consideremos os anciãos dignos de dupla honra, que em tudo nós cumpramos as tuas palavras, que nos apressemos e nos preparemos para não nos atrasarmos em nada. Fiel Deus, toma especialmente o irmão Russo aqui, abençoe-o, dá-lhe uma unção do Espírito como nunca antes, uma liberdade no Espírito para proclamar a tua palavra nesse lugar, em teu nome. Concede pessoas que creem e te vivenciem. Senhor, santifica todo o salão, cada viga, cada pedra, cada pessoa. Que esse lugar seja consagrado a ti. Nós sabemos que não existem cidades ou montanhas santas. Existe apenas o Santo que está lá presente. Ó Senhor, nós pedimos a ti, santifiques tu esse lugar por meio da tua santa presença. Santifica o teu nome e confirma a tua palavra. Deixa-nos estar unidos como um só coração e uma só alma. Tira tudo de nós, cada espírito, e deixa-nos apenas o Espírito Santo. Ó Deus, nós te louvamos e nós te adoramos. Abençoa a Europa do Leste, abençoa a Europa Ocidental, abençoa o mundo inteiro. Deixa a trombeta de Deus soar mais uma vez com um som claro. Adoração seja o teu nome. Quem somos nós que nós achamos graça diante de ti e que tu nos fizeste saber os teus caminhos? Fiel Deus, também a irmã que me telefonou hoje, que sofreu de uma doença incurável durante anos e de repente me viu num sonho, numa visão, e eu disse, em nome de Jesus Cristo, você está curada. E agora, já passaram algumas semanas, e hoje ela deu testemunho, e tu destes uma virada, em toda a região lá. Meu Deus, tu estás no plano, tu és o mesmo, ontem, hoje e eternamente. De agora em diante, nós esperamos que tu estejas com o teu povo e que confirme a tua palavra e que tu venças. E quando esta irmã perguntou na visão do sonho, Senhor, eu estava esperando que o irmão Branham falasse comigo. Então ela recebeu a resposta. Ó Deus, aqui estamos nós. Não podemos de outra forma. Ajuda-nos. Tu tens meios e modos. Que a partir de hoje, a incredulidade não mais não fique roendo em nós e nos atormentando. O teu povo é livre. Aleluia. Louvor e honra a ti, ao Deus vivo. Senhor, nós te agradecemos já antecipadamente por ter chegado o tempo no qual tu te darás a conhecer. A tua hora, o teu tempo está próximo. A ti seja gratidão, a ti seja gratidão, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Ao teu maravilhoso nome. Amém.